Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Deixando meu bom dia aqui rapidamente para todos. Bom dia, Giovanni. Chegou cedinho aqui com a gente. Bom dia, Anderson. Bom dia, Walter. Bom dia para o André Borges. Bom dia para o Fábio. Mais um dia de mercado. Força, pessoal, que está acabando a semana. Bom dia para o Igor, que já está triste aí com a notícia de taxação de dividendos. Pois é, todo mundo, acho. Bom dia para a Heloísa, bom dia para o outro Fábio, obrigada pelo carinho, obrigada pela sua participação aqui. Bom dia para o chefe que está aqui, de olho nos ativos, para aumentar a posição ainda nesse mês. Bom dia para o Rick, bom dia Marcos aqui, Márcia, bom dia pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. E vamos dar uma olhadinha também, né, para começar aqui nossa conversa e esquentando, o Ibovespa, né, fechou ontem queda de 0,22% aos 110.540 pontos. O dólar também caiu levemente, 0,18%, negociado aos R$5,17, e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu 0,15%, ficando nos 2.969 pontos, né? Pessoal, hoje os mercados internacionais estão operando com muita cautela, muita moderação, seja para cima, para baixo. As bolsas estão oscilando bastante, os futuros de Nova York também estavam no negativo, mas já oscilavam bastante. Isso porque diversos dados econômicos nos Estados Unidos serão divulgados hoje, e claro que há muita incerteza, muita cautela, principalmente após as surpresas com os últimos dados, né? O CPI, a inflação ao consumidor, veio bem acima do que o mercado esperava, né? O vice-presidente do Banco Central Europeu também, o Luiz de Guindos, diz que a zona do euro enfrenta uma perspectiva desafiadora, que a projeção da inflação é inaceitavelmente alta para o final desse ano e para o próximo ano também, né? Esse desempenho moderado dos mercados internacionais e o recuo ainda discreto do petróleo podem resvalar principalmente no Ibovespa, que ontem fechou em baixa, né? As nossas ações ligadas a commodities, principalmente as petrolíferas, né? Petroleiras, Petrobras, PetroRio, 3R Petróleo, todas essas outras, acabam sofrendo um pouco aí com a queda do petróleo, e claro que isso reflete no Ibovespa, né? Em carteira do Ibovespa recheada de commodities. A gente fica de olho aí nas commodities hoje nos mercados internacionais, e também tem IBCBR, né? A prévia do PIB. Eu já tô com os números aqui para a gente dar uma olhadinha, né? O IBCBR é o índice de atividade, né, econômica do Banco Central, que é considerada aí uma prévia do PIB, né? Uma prévia da atividade econômica aqui do nosso país, e a gente tinha uma expectativa de avanço do IBCBR de 0,5% para julho, um dado de julho ainda na margem, após o avanço de 0,69% em junho. E a gente já tem aqui, ó, o IBCBR, que é a prévia do PIB, né? Passou de 2% para 2,7%. Essa é a comparação anual. O IBCBR tinha uma estimativa aí de avançar 2,75%, ficou um pouco abaixo, subiu 2,70% em julho, né? No mês, deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu ver, está saindo tudo rápido aqui, a gente fica de olho, deixa eu achar, gente, cadê? Bom, não estou conseguindo aqui. No trimestre, o IBCBR subiu 3,53% ante julho, sobre o mesmo período de 2022, né? No trimestre. Mas no trimestre até julho, nos três meses anteriores, subiu 0,89%, subiu 2,09% em 12 meses até julho. E, deixa eu ver, sobe 3,87% em julho de 2022 em relação ao mesmo mês de 2021. A gente fica com essa alta aí do IBCBR, né, da prévia do PIB, veio um pouquinho abaixo das expectativas, mas já vê uma alta, né? Quero colocar aqui uma notícia também do ministro Paulo Guedes, que falou ontem que o crescimento da economia brasileira pode chegar a 3%, né? A gente já tem uma estimativa aí da prévia do PIB para julho de 2,7%, e o ministro Paulo Guedes está falando que em 2022 a gente vai acabar com uma alta aí do PIB de 3%, né? O que o ministro Paulo Guedes disse, né, que ele disse ontem isso durante um encontro com empresários no Rio de Janeiro, que mesmo que nada mais seja feito no país até o final do ano, a economia brasileira já vai crescer 2,6% e pode chegar a 3%. Ele disse também que o mercado está julgando muito errado os dados, está sendo feita uma análise errada, né? Ele disse que estamos causando uma mudança de estrutura na economia e os modelos de análise não conseguem acompanhar a velocidade dessa mudança. O ministro Paulo Guedes, super otimista em relação à atividade econômica do país para 2022, dizendo aí que o PIB vai encerrar o ano em 3%, né? A gente vê também a expectativa do mercado toda segunda-feira com o Boletim Focus, ainda não estava em 3% para esse ano, mas o Ministério da Economia já acha que sim, né? Então a gente fica com esse dado aí. Pessoal, tá travando super aqui para mim o programa que a gente usa. Então, qualquer probleminha, vocês me avisam, por favor, né? Também um outro tópico que está super em alta são as eleições de 2022. 2 de outubro, todo mundo vai lá votar para o primeiro turno, né, para a presidência da República, pelo menos. E uma pauta que está aí nos planos dos candidatos que estão à frente nas pesquisas de intenção de voto é a tributação de dividendos, né? Todos eles, os 4 primeiros, né, das pesquisas, inclusive os 2 primeiros que estão super à frente, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, já falaram. Tributação de dividendos é uma realidade, a gente vê aqui, opa, aqui não estava ainda a matéria, pessoal, problemas do ao vivo aqui, tributação de dividendos, veja as propostas dos candidatos à presidência, a gente já fala disso agora, e principalmente, né, porque o investidor é uma das primeiras coisas que ele pensa quando vai investir é no pagamento, né, dos dividendos. Então, com certeza, é uma pauta que mexe com o mercado, que o mercado, os investidores ficam de olho, né? Os 4 candidatos à presidência da República que lideram as pesquisas de intenção de voto estão demonstrando a intenção de taxar dividendos, sim. A gente vai dar uma olhadinha aqui, deixa eu colocar de uma forma que vocês conseguem ver melhor comigo, né? As propostas dos candidatos, de cada um deles, né? O ex-presidente Lula, em seu plano de governo, quer criar um novo regime fiscal, né? Essa iniciativa foi indicado que haveria uma simplificação de taxas para menor pagamento de brasileiros com menor poder aquisitivo. Já os mais ricos sofreriam maior taxação. O ex-presidente indicou que estuda elevar a faixa de isenção do IRPF dos atuais R$ 1.903 para cerca de R$ 5.000. Ideia do petista também é a de começar a cobrar impostos sobre lucros e dividendos e possivelmente elevar a tributação sobre heranças. Já o presidente Jair Bolsonaro articula colocar em votação a reforma do imposto de renda, né? Com isso, a taxação de dividendos seria instituída. A gente já viu um plano do governo esse ano passado sobre essa taxação de dividendos, não foi para frente, mas essa é uma vontade aí ainda do governo do presidente Jair Bolsonaro, caso seja reeleito, né? Por meio dessa medida, o governo busca verbas para bancar o prosseguimento a partir do próximo ano do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil. Muitas desses esforços, né, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro é para bancar esse benefício, né? São parcelas de R$ 600 que foram entregues ao governo em um orçamento dizendo que seriam R$ 405. Os R$ 600 continuam sendo prometidos e até R$ 800 chegaram a ser prometidos para aqueles que recebem o benefício e que conseguirem o emprego, né? No plano de governo, Bolsonaro alega que seguirá com a implementação de alterações e reformas estruturantes na área econômica. O candidato à reeleição propõe a correção da tabela do imposto de renda para pessoas físicas, que isentaria trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 6.060. Já o candidato Ciro Gomes, que está ali na faixa dos 7 a 9% da intenção de voto, indica em seu plano de governo que pretende taxar lucros e dividendos. Promete também reduzir o conjunto de impostos sobre a renda a 2 impostos gerais, o de pessoa física e o de pessoa jurídica. Ele sugere subir a alíquota máxima dos atuais 27,5% para 35%. Já Simone Tebet, que está por volta dos 4 a 6% da intenção de voto nas pesquisas mais recentes, também se posicionou a favor da taxação de dividendos. Ao ser questionada sobre a reforma tributária e imposto de renda, a candidata defendeu a classe média não pague imposto de renda. Em seguida, afirmou ser favorável à cobrança de impostos sobre os lucros oferecidos aos acionistas. Sobre dividendos, a candidata se compromete com uma revisão do imposto de renda e eliminar a regressividade do sistema atual, no qual os mais ricos pagam proporcionalmente à sua renda menos impostos do que os mais pobres. Fica aí as propostas dos candidatos à presidência da República, né, que estão na frente nas pesquisas de intenção de voto. Deixem as opiniões de vocês, tem enquete aqui que a gente vai dar uma olhadinha no final da nossa conversa, e claro, a gente fica de olho porque o mercado está super de olho nessas propostas dos candidatos também, né, pessoal? Bom, agora trazendo um pouco mais para a questão lá no exterior, né? Os futuros de Nova York estão operando em queda hoje, à espera de diversos dados econômicos. Então, o dólar também está né, super instável hoje, até a divulgação desses dados, né? Ontem a gente teve divulgação da inflação ao produtor nos Estados Unidos, que veio mais de acordo com as expectativas do mercado, né? Depois do susto do CPI, que é a inflação ao consumidor, que era esperada aí uma deflaçãozinha de 0,1%, e veio em alta de 0,1% em agosto, né? O núcleo que exclui preços, né? Do CPI também veio um pouco acima, né? Bem acima, na verdade, era esperado alto de 0,3%, veio alto de 0,6%, e o PPI, que é a inflação ao produtor, veio em linha com as expectativas do mercado, recuou 0,1% em agosto, e o núcleo, que exclui os preços mais voláteis, como alimentos e energia, teve alta de 0,4%, né? Dois terços do mercado, já após essa divulgação, acreditam, né, que o Federal Reserve, na semana que vem, vai elevar os juros para intervalo de 3% a 3,25%. A taxa de juros norte-americana, ela é intervalada, um pouco diferente da nossa. Então, dois terços do mercado já acreditam numa elevação de 0,75%. Ponto percentual para a reunião da semana que vem, quarta-feira, menos de uma semana aí da reunião do Federal Reserve. Esses são dados da CME, que é uma plataforma que monitora as previsões do mercado, e as previsões ficaram mais pessimistas depois da divulgação do CPI, né, da inflação ao consumidor, que mostrou uma resiliência aí dessa inflação norte-americana, que o mercado já esperava que tivesse, assim, passado pior, mas não, ela mostrou que está aí, que está subindo, né, aos pouquinhos, mais está, e para a próxima reunião do Federal Reserve em 2 de novembro, há perspectivas também mais pessimistas, com probabilidade aí de elevação de 0,5 ponto percentual, meio ponto percentual. Então, a gente vai acompanhando aí essas expectativas, né, do mercado em relação à taxa de juros, à política monetária nos Estados Unidos, que, claro, acaba influenciando em todo o resto do mundo, né, as economias globais. Também, falando de fortes economias, grandes economias, a China, que é a segunda maior economia do mundo, está reforçando suas relações com a Rússia, né, estreitando cada vez mais essa relação, essa política de boa vizinhança aí dos dois países. A Rússia tem buscado laços cada vez mais estreitos com a China, enquanto a Europa e os Estados Unidos responderam, né, à invasão da Ucrânia pela Rússia com sanções, né? Lembrando, o mundo inteiro está sofrendo com essa questão da guerra, né, das sanções. Isso desacelerou o crescimento global, provocou uma inflação enorme, não só na Europa, mas no mundo inteiro também, né? Impacta os preços das commodities, das ofertas de grãos, da exportação, né? Os preços de fertilizantes também, tudo mais caro, por conta aí dessas, todas essas sanções que o Ocidente lançou na Rússia, e que, claro, a Ucrânia também fica impossibilitada de produzir com a guerra, né? Uma guerra que vai completar aí já os 7 meses no final deste mês. E o que está rolando entre Rússia e China, né? A China evitou cuidadosamente violar aí as sanções do Ocidente ao fornecer apoio militar à Rússia, né? Então, tá super cautelosa, mas esse ato de equilíbrio aí da China em relação à Rússia é um sinal que o Xi Jinping não vai sacrificar os interesses econômicos da China para o presidente Putin, né? Então, seria uma grande vontade da Rússia, ainda mais agora que vem estreitando os laços, mas a China está se mantendo equilibrada em relação a isso, porque é a segunda maior economia do mundo. A China, se se ali a Rússia cria problemas com os Estados Unidos, maior economia do mundo, aí vocês já sabem, vira uma bagunça esse mundo nosso que já não está muito bem organizado, né? A relação comercial entre os dois países, no entanto, está crescendo de forma desigual. A Rússia está buscando novos parceiros, né? Novos mercados. Rússia é uma grande exportadora de energia aí, né? E a China, que é uma economia 10 vezes maior, é a segunda maior economia do mundo, luta por commodities baratas, porque a China está passando por uma crise também. Tem a crise da Covid, né? A crise da Covid zero, então a economia da China vai se fechando. Também as ondas de calor fizeram várias fábricas na China se fecharem, então a economia da China está desacelerando, a gente já viu isso nos últimos dados divulgados, e o comércio de bens bilaterais está em níveis recordes, né, à medida que a China compra petróleo e carvão para enfrentar uma crise de energia. Enquanto isso, a Rússia se tornou um dos principais mercados para a China, e as empresas chinesas estão correndo para preencher o vácuo deixado pelas marcas ocidentais na Rússia, né? O Ocidente parou de comprar da Rússia, a China tá indo lá e tá comprando porque tá barato, né, gente? Então, e a China, né, diante de sinais cada vez mais evidentes de que não vai atingir sua meta de crescimento de 5,5% no ano, teve o seu banco, né, o Banco do Povo da China, colocando recursos na economia, mais recursos, logo após a Fitch, né, cortar a previsão de expansão do PIB do país para 2,8% em 2022. Então, são dois países aí passando por crises diferentes, mas ao mesmo lado, e que procuram cada vez mais estreitar laços, né, pessoal? A gente vai vendo isso aí, que, claro, o mercado fica de olho. Com a guerra ainda acontecendo, a Rússia vai perdendo um pouco mais a guerra agora, e esses estímulos lançados pela China entram como um fator positivo para o Ibovespa, inclusive especialmente para as ações ligadas a commodities, ao minério de ferro, que sofrem quando o minério de ferro lá cai na China, no porto de Dalian, né? Também a gente fica de olho nisso, porque Vale tem uma participação muito grande no Ibovespa e, claro, que pode impactar aqui as nossas negociações, né? Eu vou partir rapidamente aqui para o setor de empresas para a gente falar de Magazine Luiza, de varejo, né? Estou vendo os comentários de vocês também, super discutindo. Obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente, super engajados sempre. E vamos falar de Magazine Luiza. Eu quero saber quem investe em Magazine Luiza aqui, o que acha da varejista, o que está achando, né, da operação nos últimos meses. O Citi elevou o preço-alvo do Magazine Luiza, mas ainda não recomenda a compra das ações, né? O Citibank escreveu um novo relatório sobre os papéis Magazine Luiza, elevou o preço-alvo para R$ 5,00. Anteriormente, a casa mirava os R$ 3,00, levemente abaixo da cotação atual das ações do Magazine Luiza. São ações que já caem aí 33,48% desde janeiro no ano, né? E caem 73% no acumulado de 12 meses. Apesar disso, tem tido uma melhora nas últimas semanas, com 10% de alta nos últimos 30 dias, né? Aquele sinal de que o ciclo do aperto monetário estava no final fortalece muito as varejistas. Inclusive, semana que vem tem Copom. Se a gente vir novamente, né, um sinal de aperto monetário, uma elevação da taxa de juros, as varejistas podem sofrer um pouco mais, porque, claro, isso tira um pouco o poder de compra dos brasileiros, né? O que o Citi disse: estamos começando a nos preparar para eventual melhora macroeconômica, mas preferimos ter mais clareza sobre a sustentabilidade de vendas de eletrônicos e de produtos de consumo antes de revisitar nossa tese sobre aí a compra ou não dos papéis do Magazine Luiza, né? Recomendação assim foi mantida em neutra, apesar do otimismo ter aumentado. Isso pode favorecer as ações aí do Magazine Luiza hoje. A gente fica de olho nisso, matéria completinha lá no suno.com.br/notícias. E para terminar aqui nossa conversa, a Copel reforçou a política de dividendos e deve ter pagamentos mais altos. Quem está dizendo isso aí é o Goldman Sachs, que reiterou a recomendação neutra para a Copel no preço-alvo de R$ 7,80, né? Além da alta das ações da Copel, as conclusões dos analistas do Banco de Investimentos foram: a empresa continua a focar em seu negócio core e segue em frente com a venda da Compagás após a renovação da concessão. CAPEX nos próximos anos deve ser focado principalmente sobre distribuição de energias renováveis e ativos de transmissão. E a administração reforçou sua política de dividendos com pagamentos impulsionados pelo seu nível de alavancagem, né? Goldman Sachs vem da Copel aí com bons olhos, mas ainda a recomendação não está lá tão boa assim, né? A gente fica de olho nisso, matéria completinha, suno.com.br/notícias. Vou colocar nossa musiquinha aqui para encerrar nossa conversa. Quero ver o resultado da nossa enquete também. Perguntei sobre a taxação aí de dividendos. Deixa eu ver o que vocês falaram. Deixa eu ver, abrindo aqui. Perguntei, né, o que vocês achavam, se vocês apoiam essa medida, se vocês acham um absurdo. E eu perguntei, né, a gente teve 134 votos até então, muito obrigada, pessoal, pelos votos de vocês, pela participação. Eu perguntei, o que você acha da taxação de dividendos, né, medidas dos quatro candidatos à presidência da República à frente das pesquisas de intenção de votos. 6% da nossa audiência diz que apoia e acha que é uma medida pertinente. 15% da nossa audiência diz que é uma medida justa. E 79% diz que não apoia de forma alguma. Encerrei aqui a nossa enquete. Vou encerrando a nossa conversa aqui também, porque a gente já passou do nosso tempo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês hoje, nessa quinta-feira. Amanhã a gente volta para estar muito bem informado. Continue com a gente lá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, site do Suno Notícias atualizado o dia inteirinho com as notícias mais importantes para você. Não tome decisões sem se informar. Às 19 horas, o Greg, nosso editor multimídia, volta com os principais destaques do dia para você começar amanhã bem informado também. A gente faz aí uma combinação de negócios, de notícias. Muito obrigada pela participação. Desejo um ótimo dia, uma ótima quinta-feira a todos. Se protejam da chuva se estiverem em São Paulo, porque aqui o dia continua feio. E eu desejo ótimos negócios hoje, uma ótima quinta-feira e até amanhã.